apresentamos
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, este é o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves e eu sou o Israel Mazakorati. Não se esqueça de enviar as suas perguntas para o e-mail entendendoabiblia@transmundial.com.br. Professor Itamir, como vai o senhor?
Tudo bem, Israel? Um grande abraço para você, um abraço para cada um dos nossos queridos ouvintes e mais uma vez o nosso agradecimento pelas perguntas que eles têm enviado para nós, para que possamos fazer, para que possamos produzir este programa Entendendo a Bíblia.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Professor Itamir, a primeira pergunta de hoje foi enviada pela Sandra, de Uberlândia.
Uberlândia, boa Uberlândia. Cidade também, conheço bastante. Tenho ido lá uma vez por ano, pelo menos para ministrar na escola de plantadores de igreja.
Que fica lá em Uberlândia.
Uberlândia, exatamente.
Maravilha. Então, ela quer saber, professor Itamir, acerca do capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Mais especificamente, aquela história de Jesus pedir para os discípulos irem ao povoado que estava mais adiante,
certo,
desamarrarem um jumentinho que estaria ali e levassem para ele. Para que que Jesus precisava montar um jumentinho para entrar em Jerusalém?
Não, e como que é o nome da nossa querida ouvinte? É Sandra, é isso?
É isso mesmo, Sandra.
Então, a Sandra fez essa pergunta bem interessante e eu faço uma outra.
Sim, qual que é? Mas vai fazer para ela responder ou não?
Na verdade, é uma pergunta para que eu mesmo responda. Né? É. Qual que era a pergunta mesmo?
Ela quer saber sobre o capítulo 19, onde Jesus pede para os discípulos desamarrarem o jumentinho e trazer para ele. Por que que Jesus precisava do jumentinho?
Ora, Jesus precisava do jumentinho para montar nele, né? Por que que você precisa de um jumentinho?
Tudo bem, que era para montar, acho que isso ela entendeu. A grande questão é por que que ele precisava... Se ele estava andando até aquela hora, por que que para entrar em Jerusalém ele ia precisar do jumentinho?
Bom, agora sim.
Essa
então,
que é a grande
essa
questão,
é uma pergunta,
né?
Legal.
E outra, por que o jumentinho e não um grande cavalo?
É, exatamente. Então, há uma diferença muito interessante aqui que nós temos que perceber. A entrada de um general romano, né, de um imperador romano na cidade de Roma, que era a grande capital do mundo naquele tempo, era realmente uma festa, né? O povo se reunia nas ruas e esse general, esse imperador vitorioso de grandes conquistas do Império Romano, entrava assim cavalgando num cavalo bonito, branco, né? Demonstrando todo o seu poderio, né? E muitas vezes vinham atrás os que tinham sido derrotados, né? Então, era uma grande festa. O Senhor Jesus, e Ele é o Senhor, e Ele é Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele entra na sua cidade, que é Jerusalém, mas Ele vai entrar de uma maneira completamente diferente. E eu gostaria de chamar a atenção da Sandra e de todos os nossos ouvintes para um texto lá do Antigo Testamento. Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, certo? Depois de Zacarias tem Malaquias.
Ok.
Nesses dois últimos livros, nós temos profecias a respeito do Senhor Jesus. Tanto em Malaquias, no capítulo 3, em que o Senhor Jesus é prometido, e também João Batista é prometido como seu precursor. Mas aqui em Zacarias, no capítulo 9, nós lemos o seguinte. Olha que palavra bonita. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias profetizou mais ou menos por volta de 500, 450 antes de Cristo. E exatamente sobre essa profecia, o Senhor Jesus aqui quando entra em Jerusalém, ele cumpre essa profecia. Então, entrando nessa cidadezinha, né, perto de Jerusalém, ali tem esse jumentinho, e ele pede para dois discípulos irem pegar esse jumentinho para que ele pudesse entrar de uma maneira o quê? Humilde. Ele vinha trazer salvação, porque ele é justo. Três palavras aqui do texto de Zacarias que se cumprem no Senhor Jesus. Veja só, Jesus era justo. Ele morreu pelos injustos, tá bom?
Certo,
muito joia. Outra coisa, ele é humilde, né? Ele veio montado no jumentinho. Eu sou manso e humilde de coração. É o próprio Senhor Jesus que se descreve. E além de tudo, ele é o nosso Salvador, ele veio trazer salvação. Ao entrar em Jerusalém, Jesus sabia claramente que na sexta-feira ele estaria se dando por nós para trazer-nos a salvação. Então, essa profecia se cumpre na vida do Senhor Jesus. Fica apenas uma dúvida, será que o dono do jumentinho sabia? Eu até creio que sim. Quem era o dono do jumentinho? Alguns até têm feito algumas considerações e assim por diante. Eu acho até que seria, talvez, alguém, algum discípulo, algum companheiro de Jesus que já tinha conversado com Jesus e tinha disponibilizado essa condução para Jesus. Jesus, então, pede para cumprir essa profecia, pede um animal que ainda não tinha sido montado, e ali ele entra e é proclamado rei, só que na sexta-feira ele é proclamado pecador e vai para a cruz, mas graças a Deus para nos salvar dos nossos pecados.
Entendendo a Bíblia.
Você está ouvindo o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, que neste programa está nos explicando o porquê que Jesus se assentou e foi conduzido até Jerusalém pelo jumentinho, né? Que, segundo o professor Itamir, provavelmente pertencia a alguém que era um discípulo de Jesus e assim por diante. Professor Itamir.
Alguém conhecido de Jesus, né?
É.
Jesus não roubou, não mandou os discípulos roubarem de alguém. Certamente alguém que já conhecia, alguém que tinha disponibilizado esse animal para o Senhor Jesus montar, e aí então simplesmente Jesus fez isso e cumpriu essa profecia lá de Zacarias, como eu tinha falado.
É, tanto que quando o dono do jumentinho pergunta por que que os discípulos estavam desamarrando ele,
isso.
A resposta dos discípulos é bem simples, né? O senhor precisa dele,
e ele falou, pois não, tudo
então,
bem.
Então leva, sem objeções.
Exatamente.
Né? Professor Itamir, o senhor encerrou o primeiro bloco comentando que Jesus entrou em Jerusalém no jumentinho e que lá ele foi recebido como rei.
Isso mesmo.
E tanto
mesmo.
Que o versículo 38, eu vou ler, que diz o seguinte: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Ou seja, a população parece que recebeu muito bem Jesus.
Interessante essa frase, Israel, porque essa frase me lembra do início de Lucas. Qual foi a palavra que os anjos trouxeram para os pastores? Paz na terra.
Exatamente.
E glória a Deus nas maiores alturas. Então, a própria população aqui reconhece também que o Senhor Jesus é esse enviado divino, é Deus, né? E proclama, até numa atitude profética, que ele é o rei. Logicamente, eles não estão entendendo que tipo de rei é esse. Ou até estão esperando ainda aquele rei messiânico que para eles deveria ter um caráter bélico, alguém que pudesse libertar Israel de Roma. E o Senhor Jesus então é ovacionado nessa entrada triunfal, por isso que a Bíblia chama de triunfal, entrada vitoriosa de Jesus em Jerusalém.
Então, essa é uma questão que eu acho bastante difícil de entender.
Não, vamos lá.
Se ele é tão bem recebido, com essas palavras do povo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Quer dizer, eles reconhecem que Jesus é rei, eles reconhecem que foi Deus quem enviou ele, né? Eles reconhecem todas essas coisas. Por que que esse mesmo povo, no final da semana,
exatamente,
vai pedir a morte? Quer dizer, esse ovacionar do povo,
certo,
vai ser transformado nas palavras crucifiquem ele.
Exatamente, né? Isso mesmo.
Por que que acontece em tão pouco tempo essa mudança de mente, mudança de atitude do povo com relação a Jesus?
Isso é interessante. Na verdade, é o que eu falei um pouquinho anteriormente àquilo que nós estamos conversando. O povo ainda tinha a expectativa de que esse Messias seria um Messias político, né? Um Messias que vinha tirar Israel do jugo romano. Inclusive, veja que os próprios discípulos, lá em Atos capítulo 1, versículo 6, depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, eles ainda pensam que Jesus vai constituir um novo reino em Israel, um reino poderoso que Roma não vai mais interferir no seu processo. Muito bem. Eles entendem e proclamam Jesus até rei, né? Porque esse homem faz o quê? Ele cura, faz milagres, ele nos alimenta. Esse homem é o nosso rei. E aí proclamam isso de uma maneira maravilhosa. O que acontece é que nesses 3, 4, 5 dias há uma mudança completa. Jesus ministra novamente no templo, todas as manhãs, todas as tardes, e cada vez mais a doutrina do Senhor Jesus vai ficando clara. Ele não é rei político, ele é um rei diferente. Ele é um rei que vai atuar no interior dos nossos corações. E a partir daí, os fariseus, publicanos, os religiosos, não querem alguém que venha mudar o estilo de vida deles. Eles queriam alguém que os tirasse do jugo romano. E eles fazem o quê? Manipulam a população, toda aquela cidade, para que na sexta-feira eles gritem violentamente: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Os religiosos fazem do povo uma massa de manobra, infelizmente. Mas graças a Deus, porque esse era o plano do Senhor Jesus, o plano do nosso Deus para nos trazer a salvação.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacurati e Itamir Neves. Com apoio técnico de Paulo Batista, você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização Transmundial.